Norma Urbana Culta, Bobina número 92, Inquérito Brasil, São Paulo número 241. Diálogo entre informante e documentador. Tema: um corpo humano. Número do informante: 294. Sexo masculino: 49 anos. Documentadora: Marlene Salles. Data: 16 de outubro de 1974. Duração do inquérito: 40 minutos. Pista 1, de 673 a 1580 giros. Gravador: marca Sony, modelo tape recorder TC-105, número 164.407. Condições do registro: interrupções por funcionários e rádio ligado.
Professor Cláudio, eu gostaria que o senhor falasse alguma coisa sobre o corpo humano, certo?
Bom, é uma... Agora você me pediu para falar uma coisa que realmente eu não... Quer dizer, eu tenho me preocupado muito pelo seguinte. Porque um homem... Uma vez eu li estava lendo um artigo médico, então nota-se uma coisa seguinte. Como um homem usa a medicina? Praticamente, quando ele nasce, até uns 10 anos assim, ele usa o médico, quer dizer, os pais levam no médico, ou porque ficou doente, ou então para fazer aquela manutenção, ver como está o crescimento. Quer dizer, até uns 20 anos, ou até uns 17 a 20 anos, também ele vai ao médico e está se desenvolvendo. Praticamente, vamos dizer, os 20, aos 40, aos 50 anos, um homem praticamente, se a gente notar bem, ele não precisa de médico. Eu diria dos 15 anos em diante, o homem praticamente, desde que seja bem, vamos dizer, crescimento normal, ele não precisa de médico. Tanto é que se perguntar para mim qual é o seu médico, não sei dizer, poucas vezes que fui, é porque alguma coisinha que resolveu fácil, graças a Deus. Quer dizer, a não ser que apareçam essas coisas modernas aí, né? Estresse, outras coisas e... Mas acho que normalmente um homem não precisa, não tem problema. Aí depois existe a idade, então você que precisaria uma manutenção, até vai precisar mais do médico. Eu iria mais além, acredito que até uns 60 anos o mesmo não precisa de médico. E lá pelos 70, né, tá ficando velho aí que ele vai precisar mais. Isso dentro de um período normal, claro, né? Agora, naturalmente, existem as coisas modernas. Quer dizer, o jeito vai pegar uma gastrite por causa de negócio, né? Isso eu tenho também, né? Precisei mais por causa disso. Mas se a gente souber fazer, chegar à conclusão, bom, mas isso é produto de nervosismo, né? Então, como eu fiz? De vez em quando ela dói. Mas eu falei, poxa, mas eu tô sendo bobo. Quando eu sair daqui, eu faço o clique e acabou-se. Então... Resolve muita coisa. A gente mesmo resolve muita coisa. Não precisa ficar dependendo muito só do médico. Isso é bobagem. É que todo corpo humano, quer dizer, no ponto de vista assim, de medicina, eu acho que a pessoa, esses que vivem mais, que tem mais mania de doença, poderiam dizer mais. Eu quase não leio muita coisa sobre o corpo humano. Discuto artigos médicos. Minha senhora lê muito artigos, às vezes, sobre medicina. A gente discute sobre saúde pública. Sobre o caso, por exemplo, agora da meningite. E se vê o seguinte, né? Que todo qualquer corpo humano é uma máquina aqui. Ele tem que ser bem cuidada na, vamos dizer, já na, como é que se diz, já na concepção. É, em primeiro lugar, os pais é que tem que estar a máquina que vai produzir, vamos chamar assim. Desculpa usar o termo máquina. Aliás, falar em termo máquina, fugindo um pouco do assunto, vou contar um caso que é gozado. Né? Uma vez, quando estávamos estudando, nós fomos uma vez no Rio visitar a usina da Light. Então, estávamos os colegas e tinha um que falou assim, poxa vida, isso aqui está chato. Todo mundo aqui, vocês falam, já falam, tudo no mesmo termo técnico. Vocês não sabem falar de outra coisa assim. Em geral, a profissão marca o modo de falar do indivíduo. Eu não. Você também não fala assim? Não, eu não. Isso um outro, depois o carro lá. Naquele tempo o carro não era barato. Tinha um que tinha carro, o resto, todo mundo. Ainda mais Politeca, todo mundo duro, né? Então nós estávamos no alto do Corcovado. Então o sujeito estava pondo água. Estávamos pondo água num numa lata pra pôr no carro. Aí vira assim, ele fala assim, ih, rapaz, mas com essa vazãozinha aí você vai demorar pra chuchu, né? Eu quer dizer, com esse filetinho de água, não, vazãozinho. Então, tá vendo? Aí foi só uma risada só. Por isso que eu digo máquina. Então, quer dizer, se a mãe já é bem tratada, quer dizer, cuida-se, não é? Pai, cuida-se. Então o filho já sai normalmente já no 99% de condições. Vai ter condições, vai ter doenças que, se não tomar cuidado, como por exemplo, o meu garoto do meio teve. Mas foi uma febrão aqui, quer dizer, podia ter matado ele em 24 horas, foi que se tomou cuidado. Depois teve uns ataques de verme que ficou no hospital. Mas a recuperação dele é muito grande, porque eles são muito fortes. Então, já vem. Depois, alimentação. O modo alimentar. Porque tem gente que tem dinheiro e tudo, mas não tem alimentação. E eu vejo até para os próprios colegas dos meus garotos quando vão almoçar em casa. Então, camarada, não gosto disso, não gosto daquilo. Então, se nota que na casa deles come muita porcaria, muita bobagemzinha. E não tem uma alimentação equilibrada. E, então, eles não estão acostumados. Se põe um... Vamos ver o bucho na mesa, agora é dobradinha, né? Vulgo dobradinha, no meu tempo de garoto ele já vai comprar bucho, né? Então o feito já não gosta. Põe um fígado, já não gosta. Se faz verdura, eles não gostam. É a geração da arroz, feijão, bife e batata frita, quer dizer, porque é fácil de fazer. Então os próprios pais já condicionam. Né? E é o grande problema que se ataca, que se vê, que os artigos médicos falam. E é uma coisa interessante que o próprio estrangeiro diz, os brasileiros não sabem comer e não sabemos mesmo, porque nós somos condicionados e já estamos criando um mau hábito, creio eu, do alimento enlatado, uma mania americana do alimento enlatado. O europeu não usa isso assim, não. Então, quer dizer, maneira que o corpo humano é uma função muito do que acontece com a pessoa, de como ele é tratado, dos hábitos alimentares da pessoa. E... muito importante, eu estava conversando uma vez com um médico que estava tratando da minha garota, porque ela levou um escorregão e estava com uma dor no joelho. Ela é muito forte, muito serelepe. Meus três filhos, graças a Deus, são muito fortes. E nós falamos, poxa, mas deve ter entrado algum corpo estranho no joelho dela. Então nós fomos, levamos até no Hospital Anchieta, ali perto na Vila Mariana. Era lá muito bom. Eu fui consultar um dos cobras. O chefe falou, esse é um dos cobras aí do negócio. Aí ele chegou, olhou e falou, isso não é nada. A gente tira uma radiografia, faz uma operação, extrai o corpo estranho. Tá ok, falei, bom, então nós vamos voltar outro dia e tal. Aí depois em casa fala, mora, que negócio é? Tira uma radiografia, opera e tira o corpo estranho. Quer dizer, além de tirar a radiografia, ele já falou operar, que negócio é esse? Não é mais no joelho? Não, isso não. Nós não somos burros, né? Também não é porque outra é médica, a gente vai acreditar piamente. Aí uma outra senhora nos indicou, falou, não, vai num doutor, esqueci o nome, que esse doutor merecia que eu citasse o nome. Mas depois a minha projetista, que também tem uns negócios na coluna, eu mandei ela lá, ela vai me dizer o nome, merece ser citado. Aí estamos conversando, era um senhor já de idade, o consultório dele nem parecia um consultório. Ali, eu marquei hora, né? Pessoas que estavam lá, tinha cada camarada que parecia um ponto de interrogação, né? Nossa Senhora ali. Mas depois ele conversando, o homem sentou, olha que ele examinou, ele conversou, ele tinha montado, ele foi o que montou a sessão de ortopedia do Hospital das Clínicas. Então, mas ele passou a conversa, batemos um papo tão grande em medicina, então ele falou que o brasileiro, nós estamos começando até agora a nossa medicina, é o tal negócio. Nós importamos medicina dos outros. Então ele explicou uma coisa interessante, por exemplo. E que é verdade, porque eu fiquei no sol, jogava futebol, nunca tive nada. Falou, o sol do meio-dia faz mal. Nunca o sol do meio-dia faz mal. Falou, porque no Brasil, nos trópicos, o sol do meio-dia que faz passar os raios ultravioletas, que são os que vão fazer bem à saúde. E na Europa, às 10 horas... é que o ultravioleta passa. Das 10 horas em diante é o infravermelho. Então, o europeu disse, bom, o sol até as 10 faz bem, no meio-dia faz mal, no verão. O Brasil é o contrário, então, por isso que nós vemos. Às vezes a pessoa também tem uma insolação, porque a turma deita no sol e fica. Mas que faz mal, não faz. Desde que usado com parcimônia. Então, está citando outras coisas. E no fim ele provou Porque a menina falou, olha, eu acho que isso é mais dor de crescimento. Se continuar a doer, aí sim, iremos tirar uma chapa. Mas por enquanto, acho uma chapa muito cara, não precisa, observe. Se continuar a doer, aí sim, vamos tirar uma chapa e vamos verificar. Olha, as dores passaram, a menina tá boa, pulando, feito não sei o quê. Então, quer dizer, como tratar o corpo humano, a gente precisa ter muita... Mas muitos pais precisam ter muito critério. Mesma pessoa, precisa ter muito critério. Provavelmente lê, né? Se diz de médico louco, cada um tem um pouco, acho que precisa. Porque eu tenho visto um negócio de médicos, cada coisa, que a turma não está preparada, está muito mal preparada. E, inclusive, vamos dizer assim, muito mercantilizado. Você não observa mais com aquele espírito de um médico. Observa. Então vai largando, né? De maneira que eu acho que já vi muitos casos em que pessoas tomarem e seguirem determinados conselhos, operar, fazer um choque, e daí pra gente é que vai ficar ruim. Maneira que... Mas por isso que eu digo, de uma maneira geral, quando o homem está bem, claro que existem condições especiais. Vamos dizer, como se diz, né? Agora, apesar que eu tenho uma raiva, eu sou meio nacionalista, né? Os estresse, quer dizer, no fim tem toda a tradução, né? É, vamos dizer, seria um cansaço físico, né? Uma depressão, né? Mas é estresse. Então, vamos. Se não for estresse, não se. Já não, a pessoa não, né? Não fica bem. Né? Mas eu não gosto, porque eu não tinha cansaço físico. Então, isso realmente, coração do homem, quer dizer, o modo de vida mudou. Eu mesmo também já fico louco aqui nessa terra. Eu nasci, eu vou usar pra quê? Eu só gostaria, já tô pensando duramente em ir pra Salvador. Que é uma cidade que se trabalha, então, e se vive. E um povo muito bom. Porque aqui em São Paulo, nasci aqui, mas já tô louco dentro dessa terra. É, não se vive, não se tem tempo. Não sei por quê. Não entendi, mas é uma coisa tremenda. Naturalmente, então, tudo isso afeta realmente o coração. Apesar que... Mas eu acho que muito dessas campanhas, ó, o cardíaco mata, mas não sei quanto. Isso ok, então tá todo mundo... Aí então dá aquelas clínicas de check-up bem chique, que o jeito vai lá, põe o dinheiro para fazer um teste. Tem as pessoas que praticamente, tá certo, tem pessoa 40 anos, 30 anos morrendo do coração. Mas vamos pegar a média geral, quanto isso representa, não é verdade? Geralmente se sentir uma coisinha, a pessoa deve ir, os médicos alertam, acho que com razão, no sentido de que... De uns 40 anos para cima, o meu homem deve fazer um seu check-upzinho. Eu tô pensando em fazer o meu até agora, muito relaxado, como todo bom brasileiro. Ainda não fiz. Agora, mas também a imprensa faz um pouco de carnaval a respeito do assunto, né? Isso tem. Agora, por falar nesses estrangeirismos, né? Nós estamos tão massificados que eu chamo o brasileiro de... Apesar do governo falar em Brasil grande, etc., ainda acho que nós estamos muito subdesenvolvidos. Então, eu gosto muito de ler o Estadão, né? Eu assino o Estadão e o Jornal da Tarde. Então, no Jornal da Tarde, eu vi uma... Eles disseram agora sobre esse jogo do Corinthians no gol. E o Jornal da Tarde, uma expressão que eu estou até com vontade de escrever a eles. Então, desde garoto que eu posso falar, né? Você vai no cinema, ah, agora passou a cena em câmera lenta. Mas essa expressão ousada, eu tô com 49 anos, eu era garoto e no cinema eu parava em câmera lenta. Aí então ele disse, o gol foi mostrado no slow motion do canal 2. Olha aquilo lá, eu fiquei com uma vontade de passar a mão no telefone e dizer uma verdade para ele. Slow motion. O brasileiro tá muito besta, né? Então veio, slow motion. E o chiclete, que meus garotos chumam, mascam, e quando aparece na minha frente mascando, eu já mando jogar fora na hora. Vai fazer isso fora de mim, mas perto de mim ninguém vem mascando. Aliás, nesse ponto, chiclete também tem uma coisa interessante. Eu tô fugindo um pouco do corpo humano, que eu também não sou. Nunca fui muito de medicina, né? Porque também tem uma coisa gozada. Quando eu estudava, estudei no ginásio do Liceu Coração de Jesus. Então, e um bom colégio, naturalmente, né? Então, eu tenho um professor português, ele era do interior, um moço. Ele se chamava Valdir. Depois eu soube que ele foi pro interior, foi prefeito do interior, mas o camarada era bom mesmo. Então o Valdir, na hora nós estávamos ali, tinha um camarada que estava lá, né? Não, quem é que não é de chiclete, que eu sempre tinha uma raiva daquilo, mas nunca gostei. É, não era porque era um garoto, um moço, que ia adotar essa moda. Então, ele falou, mas joga isso fora, ué. Se quiser rapar, então chupa a rapadura, que ao menos é nossa. E até agora eu tenho isso na cabeça, eu não uso assim, então chupa uma rapadura que é nossa. E é uma verdade. Porque a alimentação, por exemplo, note bem, as antigas da linha da alimentação, minha sogra fala muito, e ela disse, olha aí, minha mãe também dizia, minha falecida mãe, os garotos, para garoto geralmente precisa comer muito milho. E esse médico que eu estava conversando, falando, apesar de ortopedista, fala sobre medicina, nossa, ainda falou do hábito. O milho é uma das maiores fontes de alimento, principalmente o milho, não muito refinado, porque quanto mais refina essas coisas, perde o poder alimentício. Também isso, o brasileiro está acostumado agora a comprar embalagem, porque o arroz já vem limpinho, etc. Antigamente não, me lembro que a gente precisava escolher o arroz lá, tirar a sujeira, mas por compensação, um arroz daquele era muito mais nutritivo do que onde é agora, onde passa até parafina. Então milho é importante para o desenvolvimento. Então eles falam até para os meninos. Menino, homem, ainda precisa dar uso. Menino, homem, precisa comer muito, muito milho. E é verdade, fubá. A gente comia muito. E em casa, minha sogra, de vez em quando, ela compra o fubá de feira, aquela farinha de milho de feira que ela gosta. Precisa. Então eu comia muito, era aveia com banana. O milho tinha que dar, era fubá com leite, com coisa. É importante. Então agora não, o garoto não quer. Então vem não sei o quê. Então, resultado. Não, isso é importante, não só para o menino, para a menina, é o desenvolvimento da criança. Entendeu? Quer dizer, são coisas que amanhã nasce um homem, quer dizer, mas o homem já está com uma formação tremenda. Entendeu? Isso é importante. E que os antigos, nós, quer dizer, sem entenderem de qual jeito fala. E eles estranham. Pode, as crianças precisam comer isso, o homem precisa comer isso, é, grande homem, mulher também, está desenvolvendo, então certas coisas, agora está desenvolvendo, precisa tomar cuidado nisso, não está dando, o menino está emagrecendo, somente a sogra, então filho, não pode, dá fubá, precisa comer uma banana, mas nós temos que olhar isso, porque isso é importantíssimo, é o nosso modo de alimentação, e esquecido.
Fazendo uma ligação entre a alimentação, por exemplo, e o corpo humano na parte do esqueleto. Então vamos nos deter mais na parte externa do corpo humano. Eu gostaria que o senhor especificasse as partes, por exemplo.
Agora não entendi.
Por exemplo, alimentação teria uma grande influência, certo? Para, como o senhor mesmo colocou, para o desenvolvimento da pessoa. Agora, a parte externa, certo? Eu gostaria de saber as partes do corpo humano que o senhor lembrar.
Agora já quer que eu faça uma descrição do corpo humano.
Agora, a parte externa, certo? Eu gostaria de saber as partes do corpo humano que o senhor lembrar.
Agora já quer que eu faça uma descrição do corpo humano. Ah, já seria uma aula de... Já seria uma sabatina sobre... Como é que ele chama mesmo? Até esqueci o nome.
Não, não precisa usar sabatina, não. Só disse, por exemplo.
Bom, porque olha, eu estudei engenharia, né? Mas é porque eu já gostava, cara. Por exemplo, na botânica, na anatomia, eu era ruim. Eu nunca soube nem como era o nome científico da mosca. Eu tinha botânica. Agora tá fácil, essa turma não tem nada.
Mas eu não quero exatamente o nome científico. Por exemplo, o senhor disse que a sua filha teve um problema no joelho. Então, seria exatamente esse aspecto que eu queria abordar, certo? Então, quais seriam as partes do corpo humano, por exemplo, que o senhor lembra?
Ah, bom. Bom, de uma maneira geral, quer dizer, não é também assim. De uma maneira geral, lembro de tudo. Vamos dizer, o corpo humano se divide em três partes, cabeça, tronco e membros, né? Então vamos lembrar, voltar ao tempo de ginásio, vamos ver se é cabeça, tronco e membros, né? A cabeça se compõe, né, do esqueleto, né, da caveira, vamos dizer assim, Depois teremos o cérebro. Agora, como é que se dividia o cérebro? Eu não me lembro mais. O cérebro se dividia, parece que, no meu tempo, parece que três partes. Agora, como era o nome deles? Era cerebelo? Aí, agora não me lembro mais porque eu não peguei. Não peguei mesmo. Naturalmente, mas a parte importante da cabeça também são os órgãos visuais, né? E os auditivos, né? E vamos dizer, a boca, né? Quando você, os órgãos. Como é que seria a boca? Podemos dizer, seria os órgãos visuais, auditivos e órgão do gosto, né? Agora, depois teríamos um tronco, né? Nós teríamos todos os órgãos, né? Seria, vamos dizer, o coração, né? Que é a bomba principal, né? Toda saindo somente a veia da aorta, né? Porque é a principal que vai levar o sangue com a chegada do sangue venoso, o coração então vai bombear. Não, o sangue venoso não, o coração vai bombear o sangue já arterial para as artérias, né? Recebe o sangue venoso que passou pelo pulmão e foi purificado. Então, é isso, o sangue venoso. Passa pelo pulmão, é purificado pelo ar nos pulmões, aí vai para o coração, é isso, perfeitamente. É, temos o, geralmente, um dos principais, que a turma abusa, né, com o estômago, né? A senhorita não abusa muito, que já estão na mania de fazer regime, não é isso? Então, já deve estar com a mania do regime. Toma cuidado com esses regimes, né? E temos o... Temos o estômago, né, que no fundo é um saco, né, um formato, bom, aquele formato típico que todo mundo já sabe. O coração, naturalmente, como eu digo, é uma bomba, e, aliás, uma ótima bomba. Puxa, o homem até agora acho que não fez uma bomba tão boa como aquela, ainda não se fez ainda. Ainda está longe, de, aliás, o homem está longe de fazer qualquer coisa de máquina que se compare com a natureza, com o que Deus fez, isso não tem nem dúvida. Aliás, voltando um pouquinho para a técnica, também se liga com o cérebro. Então hoje em dia todo mundo fala em computador, e porque não sei o que, computador. Então sai um filme 2001 que o computador domina o homem, o computador fala, isso é tudo, isso é besteira. A maior máquina, qualquer máquina é dominada por uma coisa mais maravilhosa que existe no mundo, que é a mente humana. Ela domina tudo. Esse negócio de ciência de ficção, muitas coisas se fez, mas daí é uma máquina, fazer uma máquina que vai dominar o homem. Então não vai ser um homem, ele vai dominar, pode dominar um animal, nunca uma mente humana. Isso não existe. Isso é a maior bobagem do mundo. Naturalmente depois vamos ter os rins, né? Que vai filtrar tudo, que vamos dizer que é a fábrica de química nossa. Na fábrica química o estômago é apenas um receptáculo da comida e lá vai sofrer um primeiro ataque do suco gástrico para formar uma peça de bolo. A fábrica mesmo de química é o nosso intestino. Essa que é a fábrica mesmo, quer dizer, que vai é gozada, né? Vamos ver se muda os termos. A gente começa a usar muito aqueles termos da profissão. Então vamos fazer aquele colega, vamos usar outros termos. Para não marcar para você, não sei o que falar, olha, esse cara aí é engenheiro. Mas é, eu sem querer. Quer dizer, o intestino é que vai pegar o alimento, vai tirar as coisas do alimento, transformá-lo, tirar todo o que é o bom para o organismo, né? Para, vamos dizer, tirar a matéria-prima. É gozado, se consegue falar direito. Então vai tirar essa matéria-prima e vai jogar fora o que não está bom. Quer dizer que muita gente pensa que o intestino serve apenas, né, para a defecção, né? Bom, quando o garoto também tem ideia, o intestino, os velhos falavam, não, intestino não pode ser. Não, intestino que é a fábrica. Os rins, naturalmente, vai filtrar todas as partes, o órgão encarregado, fígado. O intestino, depois os rins é o que vai ser carregado de filtrar toda a parte, tirar o veneno, mas o fígado principalmente, o pâncreas, mas não sei bem, não. Me parece que o principal, o mais difícil tudo é o fígado, é um dos órgãos que tem uma maior responsabilidade, mas eu não sei bem, né? E depois temos a perna com os membros inferiores, não é? Agora, eu agora sobre os cuidados, vamos dizer, com a dentição, principalmente os dentes, o homem está praticamente, nós vamos notar que a incidência de cárie, de dentes estragados, é muito grande atualmente. E, vamos dizer, um homem do interior fala, sujeito desdentado, realmente, mas se vemos o que o sujeito come, não é? Vamos dizer, o sujeito do interior, então, não pode ter dente. Mas vamos pegar um homem normal, um índio, ainda puro, não, mas vamos ver a dentadura desse homem. Vamos pegar o sujeito do interior, bem alimentado, a dentadura é outra. Pega um gaúcho, tem uma dentadura tremenda, do homem do campo, porque ele usa os dentes. Ao passo que nós, os alimentos, cada vez melhor, mais condimentados, mais refinados, cada vez mais moles, então a natureza age de duas maneiras. Quer dizer, o que não for usado, com o correr do tempo, ela vai eliminando. Ela vai eliminando. Então, repare que nossos dentes e dentista têm uma fábula, porque todos nós temos cáries, açúcar, etc. Tal. Mas não é também por causa disso. É porque, uma vez tinha lido um artigo, você pegar um homem das cavernas, um selvagem mais, e eles são obrigados a usar o dente, vamos dizer, praticamente a comida, ele pega a carne mesmo e vai arrancar, quer dizer, o dente serve para como arma, ou como para comer mesmo, quer dizer, é uma faca. Aposto que nós já usamos faca, liquidificador, roedor de carne, então o dente já é uma apanagem apenas para gessica ou gato, né, e outros bichos mostrarem. Então, praticamente, nós caminhamos para uma geração, naturalmente, isso vai levar muitos anos, não precisamos ficar, não vamos dizer isso para o sujeito, que nem aquele camarada que falou, o mundo, dizem que daqui uns 2 milhões de anos a Terra vai ficar fria, o mundo vai ficar inabitável. O cara falou, puxa, então deixa tratar de viver logo, tratar de usar a minha vida, quer dizer, isso é absurdo, né? Então, nós vamos ter uma geração de pessoas sem dentes. Como também o cabelo, também, como dizem, tanto é que o cientista prevê, é uma verdade, o crânio está aumentando. Futuramente nós vamos ter um crânio grande, porém sem cabelo, mas com um cérebro muito desenvolvido. Porque atualmente o que nós usamos do nosso cérebro chega a ser, quer dizer, as pessoas muito inteligentes, aprovadas, usam quando muito 10% da capacidade do cérebro. Mas a grande média, acho que usa 2%, não chega a isso. Quer dizer, se o homem chegar a usar 30% do cérebro, com 10% do cérebro, veja o que ele fez. Agora, imagina o que ele não fará. Quer dizer, o que é as possibilidades que Deus deu. Vamos supor que nós usássemos nosso cérebro com a mesma maneira como se procura fazer, embelezar o físico, fazer exercício físico para ficar com um bom físico. Então, faça uma ideia. Não é o que, que não se vai fazer. Quer dizer, então, tudo isso vai. Então a humanidade caminha, quer dizer, os órgãos, se nós não usarmos, eles vão atrofiar. O estômago, vamos dizer, de um homem, de um gaúcho, que come bastante carne, de um índio, do carteiro, e, vamos dizer, da pessoa mais refinada, que só come comidas refinadinhas, ele vai mudando. Claro que isso vai levar gerações e gerações, mas para a história da humanidade, uma geração não é nada. Mas uma geração não é coisíssima nenhuma, apesar que o homem trata de acelerar isso com toda a destruição que ele traz. Né? Agora, naturalmente, todos os nossos órgãos internos, eles vão sofrer com com o modo de vida nosso. Né? O homem da cidade já viu, né? Nós, com essa poluição aqui, é tremendo. Um homem de campo, uma outra vida, não há dúvida nenhuma. Agora, é falar sobre isso, né? E o coração, nós mesmo que acabamos com ele, né? Porque ele é uma máquina para durar acho que 100 anos, 200 anos, isso não tem dúvida nenhuma. Tanto é que eu tive uma tia que morreu recentemente, ela já era velha, mas ela ficou com artéria esclerose. Mas ela praticamente, ela ficou 8 anos, uma coisa, só que ela tinha a nora dela que tratava dela muito bem, a cunhada, quer dizer, e todo mundo tratando dela, mas ela ficou praticamente uma coisa, ela esquecida, era um boneco, morta-viva. Mas ela não morria, porque ela tinha um coração que era um negócio tremendo. O coração dela era uma senhora bomba. Então ela ficou 8 anos naquela, assim, com a testa criosa fechando. Enquanto a testa criosa atacou tudo, praticamente foi fechando toda a circulação do sangue, ela não morreu. Então, quer dizer, o coração é um negócio muito importante. O que falar do corpo humano que eu sei é assim agora.
Você falou, e muito bem, sobre os dentes, né? E também sobre os cabelos. Eu gostaria de perguntar que tipo de cabelo o senhor conhece, que cor, como é usado pelos homens, como é usado pelas mulheres.
Agora me fez uma pergunta difícil. Como assim? Conheço o cabelo carapinha, que é o cabelo dos negros, que eu sou um negro, né? Agora, né, com a nova moda, tudo usado, né, agora que o pessoal resolveu usar de acordo com o que tem, então descobriram que a natureza faz uma pessoa de acordo com como ela é. Então, se ela usar de acordo com o que a natureza deu, ela vai ficar muito mais decente, muito mais bonita do que procurar fazer uma coisa artificial, né? Os cabelos, conheço cabelo comum, né? Agora, cor hoje em dia é de acordo com shampoos e com as bobagens que se usa, muda-se de cor toda hora. Os homens, então, outro dia minha senhora falou, mas não é possível que passou um rapaz guiando o cabelo descolorado. Quer dizer, eu acho que daí pra diante os homens estão fazendo muita concessão, né? De maneira que já não falo mais em cor de cabelo, não é? Com todas essas concessões aí, né? De coisa pra frente, etc. Já não existe mais barbeiro, existe cabeleireiro pra homem. O que eu vou falar de cabelo? Não sou eu que vou falar de cabelo. Meu cabelo usa assim, eu usava um pouquinho mais a cadete. Naturalmente a gente moderniza um pouco, mas não passa disso. Agora, a única coisa que eu posso falar sobre cabelo, que as mulheres, eu acho, né? Tem que... Sempre uma mulher tem que ser, antes de mais nada, elegante. A elegância, o porte de uma mulher é que diz, uma mulher, ela pode estar de saia e blusa. Ela é elegante, com o porte dela, ela é tudo. Naturalmente, bem penteado. Ou com aquele cabelo despenteado, penteado, despenteado, né? É sempre, né? Então ela pode usar aquele. Desde que os penteados sejam. Depois, Zé. Zé. Depois, Zé, sai. Esse é meu sobrinho. Então. Quer dizer, desde que ela usa o cabelo bem penteado, o porte. E notando-se uma coisa, quando o cabelo é mais natural, mais vida. E naturalmente de acordo com o porte e o penteado, né? É, se vai usar tipo cabelo de vedete, com aqueles penteados de 2 metros de altura, né? E o cara pode notar que a gente já olha assim e fala, e essa tal, né? É, então vai muito do. Mas aí também vai da maneira como foi criada, da cultura da pessoa. Né? Mas a mulher se pode se dar esse luxo. Agora, não sei não. Acho bonito o cabelo. O cabelo comprido, mas comprido, eu digo, é meio comprido, bem tratado. Um momentinho. Dá uma parada. Quer dizer, o cabelo assim mais cheio, tá bonito, tudo. Mas normalmente entra uns exageros, quer dizer, já descolorar, ou ficar o cabelo todo vai fazer permanente pra ficar o cabelo arrepiadozinho, não. Homem, pra mim ainda eu sou do tipo que homem tem que ser homem, né? Tá muita. É sobre o cabelo, é isso, né? Entramos em outro campo sem querer.
Agora, quanto à cor de olhos, aí você já pode falar. Há mais segurança nisso ou não?
Não. Assim, opa. Tá, a cor dos olhos, eu acho que os olhos, naturalmente, o que predomina no brasileiro são os olhos castanhos, né? Isso que nós temos de olhos azuis, isso aqui é tal negócio, todo nosso é importado. Então, o brasileiro fica, de olhos azuis. Vamos deixar de ser bobos. Os olhos azuis, porque o olho azul é lá do alemão, de coisa, e de acordo com a região. Nossos olhos são castanhos, são os olhos mais bonitos que tem. Com os olhos castanhos, os olhos negros. E são mesmo. É que nós temos uma mania dos olhos azuis. Agora, os olhos é o seguinte, uma coisa muito importante sobre os olhos. Eu tinha lido um artigo, por exemplo, eu trabalhei em refinaria de petróleo, então trabalhei muito em campo. Quer dizer que eu era um homem de campo, a gente sabe, por refinaria, e somente em Capuava, quando eu fui trabalhar lá, não existia tanta casa em volta, a gente via aqueles campos. Antes, como eu antes trabalhava na Ericsson do Brasil no escritório, quando eu entrei lá, chegar naquele campo, o sol batia, quer dizer, eu visse até doía um pouco. Então eu fechava meus olhos assim, mas foi questão de uma semana eu já estava aclimatado. Porque os nossos olhos. Então, depois eu li um artigo muito interessante sobre os olhos. Os olhos nossos já são castanhos, escuros, porque é uns olhos feitos para o clima tropical. Nós não precisamos de óculos escuros. Óculos escuros, no brasileiro, é tafonagem. Estamos estragando nossos olhos. Por sua vez, o óculos escuro precisa, obviamente, o que tem os olhos claros, os olhos azuis, os olhos verdes, porque ele é num clima, ele veio num clima frio. Então, realmente, o sol afeta a vista dele. Então, ele precisa de óculos escuros. Então, quando o brasileiro nota, inclusive, eu vejo o negro usando óculos escuros, acho gozado. Tem jeito que usa óculos escuros que eu conheço, que não tem óculos nem de noite. Então, ele está estragando um grande dom que Deus lhe deu, que a nossa vista já é adaptada para o sol. E eu nunca precisei de óculos escuros. De vez em quando, eu já pensei, puxa, eu preciso comprar um óculos escuro. Mas era mais para, vamos dizer, por, né? Farol, né? Atualmente eu tenho um certo, agora é. Antigamente era farol, fazer farol. Agora como é que é mesmo? Meus garotos usam tanto, não me esqueço. Né? É, para ser o tal. Mas como também fui muito desleixado, eu não vou comprar nada. E realmente nunca precisei. Eu sempre saí no sol, tudo, e enxergo, que é uma maravilha. Porque os óculos, justamente, os óculos do Brasil é feito para isso. Agora, se nós formos para uma Europa enfrentar um clima frio, a neve. Então, nós vamos sofrer, então nós vamos precisar do óculos escuro, daqueles óculos especiais. Ao passo que eles não. Mas é uma coisa lógica, eles vivem quantas gerações naquele crime, nós aqui na outra. Quer dizer, a natureza agindo, é claro que eles vindo para cá vão se adaptando, os filhos deles já vão se adaptando. Então, pode reparar que nós vamos umas duas ou três gerações estrangeiros. A gente pegar em Recife, pega-se muito loiro, descendente dos holandeses, é comum. Mas os olhos dele já estão mais adaptados, não estão tão azuis como seria um holandês. Entendeu? Agora, mas como todos estamos na época da, como é que se diz, da sociedade de consumo, se mete e põe a turma, compra óculos escuros, porque as fábricas precisam viver. Mas nós não precisamos. E é uma coisa que eu não uso, e nunca se precisou mesmo. E depois comecei eu mesmo a anotar e vi, analisei eu mesmo e vi que nunca precisei. E subia naquele TCC, lá pro sol, aquele campina e tal, e olha, não tem. Nossa vista é uma vista feita para isso. Não é necessário. A pessoa fala, ah, eu fico com os olhos, eu vejo que o sol me dói a vista. Não é. Ele usou tanto óculos escuros que aí ele estragou a vista dela. Isso chama-se ignorância.
Já que nós estamos falando de cor, e cor de pele, por exemplo, que o senhor conhece segundo as raças?
Bom, eu conheço aquela sempre principal, que eu sempre raça branca, raça negra, raça amarela e raça vermelha. Apesar que o vermelho, coitado, foi colocado em extinção pelo. Desde que o homem branco quis trazer eles para a civilização, entre aspas, né? Já acabou com aquela raça, né? E agora são essas. E exatamente a. A cor da pele é exatamente uma defesa da natureza, exatamente para as condições climáticas. Tudo é baseado na natureza pelas condições climáticas. O homem naturalmente teve esse grande dom de ele poder mudar as condições climáticas, que amanhã vai dominar melhor a natureza. E é, quer dizer, mais naquele tempo, isso é feito pelas próprias condições climáticas. Né? E o tipo de alimentação, tudo isso. Não é? Então vai dizer, ah, essa amarela não é forte. Por quê? O arroz não alimenta? Experimenta ver o valor nutritivo do arroz que ele tem. Sem ele estar parafinado. E isso foi condicionado pela própria natureza. As raças que existem são essas, não vejo mais nada. Esse negócio de miscigenação, porque é mulato, porque sou mais clarinho, tudo isso é besteira. Existe só sei lá. Ou é negro, ou é branco, ou amarelo, e o resto é papagaiada.
E quando o senhor estava falando de regime e tal, né? Os tipos físicos das pessoas, como o senhor classificaria? Nesse sentido de fazer regime, para ficar com um certo aspecto, ou não fazer regime, que tipo o senhor conhece?
Eu acho o seguinte, o regime, não sou contra o regime, eu fiz regime, agora estou precisando do novo. Mas minha sogra também uma vez teve um pouco gordo, então nós fizemos até com o Dr. Mirsky. Era um médico até do Rio, ele vinha aqui em São Paulo. Acho que ele não existe, ele estava em Santana. É, hã? Conhece? Exatamente. Esse médico, ele disse, ainda quando fomos lá, minha senhora foi lá, ele fez o seguinte, ele tinha um anúncio. Aqui não se usa diurético, porque se está abusando do regime como meio de ganhar dinheiro. Então, há pessoas que realmente precisam. Aí é outra coisa. Minha senhora fez o regime e eu também fiz, ele chegou, não me pediu exame, ele falou, só precisa fazer uma coisa, força de vontade. E quando eu tive, fiz o regime alimentar, mas bem balanceado, emagreci. Não houve problema. Depois avacalhei como todo mundo, mas se eu quiser, eu faço de novo, porque eu faço vontade, vou fazer, a gente emagrece. A maioria é nisso. Agora, uma coisa lógica, é, tipo físico, é, repare que é ditado muito por costureiro e tudo muito hoje em dia, estamos muito na sociedade de consumo e muito com muito, uma falta de personalidade tremenda. Repare que o próprio ensino caiu muito de nível e o pessoal está muito massificado, o pessoal não pensa. Estamos formando uma geração que não pensa, bom, não vamos entrar em política. É, então, o pessoal, ah, o tipo é assim, ah, eu vi ali, não sei o que, não, o tipo da mulher brasileira é o tipo da mulher italiana, uma mulher, vamos dizer, bem prendada, vamos dizer, como é que diz, italiana, assim, existe um termo, né? Vamos dizer assim, o termo que os velhos usavam, meus pais, de verdade, não, a mulher tem uma coisa que tem substância, então se formou agora o tipo Denner, olha, né, Denner e outros bichos. Ah, esses tipos então criam um tipo ideal deles, quer dizer, que o que eles seriam. E, então eu gosto do que falou um costureiro francês, mas homem. Ele falou, mulher tem que ser vestida por homem e não por indefinidos. Então, o tipo físico da brasileira é um tipo exuberante, vamos dizer, agora você tem o termo, tipo exuberante, uma mulher com seio, uma mulher, vamos dizer, com quadris. Esse é o nosso tipo. E é o tipo que quando passa, todo mundo faz fio, mas depois a mulher, mas a mulher teima em ficar magrinha, né? Aparecendo a veia do pescoço, porque implantar aquilo. Mas não é, é que os costureiros fazem aqueles vestidos para aquele tipo. Então a mulher fica procurando adaptar o seu corpo para aquele tipo, quando deve ser sempre ao contrário. Agora, há pessoas que são gordas por natureza, agora vai deixar de viver? Eu acho isso uma estupidez. Ela vai se vestir de acordo. Existe tudo, existe uma coisa. Teu bom gosto se vestir de acordo. Uma mini saia em determinadas pessoas é horrível. Mas uma compensação, uma mídia em determinadas pessoas é pra lá de horrível. Então, a pessoa sabendo usar, aqui entra a questão de cultura, gosto, etc. É o que vai valer. É isso que eu digo. O regime é necessário. Muito poucas pessoas são realmente precisas do regime. Olha, e acho também que também entra muito nesse negócio de regime, agora se pegou a mania, então como é que estão ganhando dinheiro fácil? Então todo mundo tem medo de engordar, poxa, estou gordo. Ah, eu já tô com uma barriguinha mais ou menos, mas quando eu fiz aquele regime, o médico falou, olha, você vai emagrecer, mas só que você vai cortar o açúcar, então eu passei a usar o de, tal daquele, como é, suíta e tal. Bom, diz uma coisa, eu mesmo notei, um outro colega meu também tinha dito, cortei o açúcar, a potência do homem cai. E eu notei isso por conta própria. Não vai dizer que não volta, volta. Mas cai na mesma hora, é uma coisa. Então o que é? O alimento. E um médico, esse meu outro médico, disse para nós assim, vocês estão tudo com mania de regime, mas não se conta o número de pessoas que estão nas clínicas de saúde de cabeça, tacada dos nervos por causa de regime. Mas isso não se conta, mas está dando dinheiro, é a moda. Então vamos fazer assim. Já vou. Keila, desliga. Bom, é isso que eu penso aqui.
Tá certo, não, já deu. Já deu.
Espero que.